E hoje, na nossa programação de jornalismo, nós temos a participação aqui no nosso programa da diretora de comunicação, a Soraya Elias Marredo, da Delegacia Sindical Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários no Rio Grande do Sul, participando conosco hoje para nós falarmos também sobre a questão aí do embarque de bovinos vivos, né? Nós estamos aí passando, né, por um processo aí de readequação em todos os segmentos, em todas as linhas de serviço, Soraya. E no agro as questões também mudam, né? Em março nós tivemos aí o embarque de mais de 20 mil bovinos vivos para a Jordânia, né? Onde movimentou aí os noticiários, a imprensa falada, escrita. Agora está previsto aí um novo embarque de animais vivos, só que dessa vez para o Egito. Vamos começar com esse assunto e no decorrer da nossa entrevista a gente vai dialogando mais. Bom dia, Soraya, obrigada por nos atender.
Eu agradeço o convite para participar, representando o nosso sindicato, o Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários do Ministério da Agricultura, aqui do nosso estado. E embora esse nome, o nome da nossa categoria seja cumprido, Auditor Fiscal Federal Agropecuário, nós somos os veterinários, agrônomos, químicos, farmacêuticos e zootecnistas. E a nossa imagem talvez seja lembrada pelos colegas que nos representam nos estabelecimentos com a Inspeção Federal, os nossos colegas veterinários do CITES. É a imagem que nos consolida, mas nós estamos em tudo e eu agradeço esse convite. E a respeito do assunto embarque de bovinos, que é uma das atividades que eu exerço na sanidade animal, é o seguinte, eu inclusive me questionei por qual motivo despertaria tanta curiosidade, sendo que recentemente até nós conversamos sobre isso e o que a gente faz na rotina para muitas pessoas não é tão rotineiro assim, né? O tradicional embarque, o tradicional destino dos bovinos vivos que nós exportamos no Rio Grande do Sul é a Turquia. Então todas as notícias do jornal remetem aos embarques de bovinos vivos para a Turquia. E nós tivemos, então, agora no mês de março, um embarque para um outro destino, Jordânia. Na verdade, o número chegou perto de 20 mil e a curiosidade talvez tenha sido em função do número. Porque quando um número de bovinos é grande assim, as embarcações são maiores, então movimenta toda a cadeia. Movimenta o porto, movimenta caminhões, movimenta a estrutura de fazenda, do serviço veterinário, o serviço diagnóstico e o nosso trabalho, que é a matéria da nossa fala. Sobre o embarque de bovinos, vamos falar por partes, né, Lucia, para não confundir
Perfeito.
O ouvinte, para a nossa conversa não ficar tão pesada. Nós vamos ter agora, na próxima semana, um embarque para o Egito. Vai ser um número um pouco menor, mas mesmo assim com mais de 10 mil animais, irão animais de dois estabelecimentos, duas quarentenas de animais que vão reunir dois exportadores num embarque conjunto. E nessa operação, nós, Ministério da Agricultura, trabalhamos desde a supervisão das atividades. Nós trabalhamos, e principalmente os nossos colegas do Vigiagro, nas atividades do porto, nas atividades do navio, acompanhando embarque, bipando os animais, fazendo com que sejam cumpridos os protocolos de bem-estar. Todo esse trabalho nosso é acompanhado. É uma responsabilidade muito grande, os aspectos de bem-estar têm que estar contemplados. E nesses tempos de pandemia tão difíceis, em que nós temos que manter a nossa atividade essencial, o agro não para, mas nós temos que estar conscientes e com os cuidados necessários. Então, onde é exigida a nossa presença, nós vamos estar com os cuidados, usando máscara, com proteção e cuidando com o contato com a população, com a tripulação do navio, porque são estrangeiros. E o risco de contágio é grande, entre todos, e há que haver esse distanciamento mínimo para que se evite os riscos, não é? Porque são populações que não se conhecem o estado, de como elas estão, ninguém sabe qual é a carga que cada pessoa carrega e se ela é disposta ou não. Alguma pergunta que eu possa direcionar minha conversa, Luzia?
Não, tá tranquilo, pode continuar, senhora.
Então assim, essa curiosidade que causa no imaginário das pessoas em torno de um embarque de animais que estão saindo daqui e vão para outro país. E por que que acontece isso? Didaticamente falando, por quê? Porque o país, o Brasil é um país rico. Nós temos terra, nós temos qualidade, nós temos genética, nós temos saúde animal, nós temos condições de abastecer o Brasil, que sempre se falou que é o celeiro do mundo. Eu já ouvia isso quando era pequena e continua sendo. Nós temos terra, nós temos pastagem, nós temos qualidade, nós temos gente, nós temos trabalho e nós podemos sim abastecer esse mundo. E nós, esse trabalho depende do mercado, porque quando há barreiras e restrições sanitárias, um país não pode exportar para o outro, e nós temos condições de exportar, nós temos sanidade, esses animais são testados sanitariamente e eles vão cumprindo os requisitos que o importador definiu. Então, eles são testados aqui e vão abastecer o mundo. Eles vão para engorda, nesse caso específico para o Egito, e nós temos outros destinos, e o país exporta para outros países também através de outros portos. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul e os embarques saem por Rio Grande. Agora, a nossa responsabilidade é muito grande. Toda essa cadeia movimentada em tempos de pandemia, as pessoas, nós temos motoristas, veterinários, serviço do porto, todas essas pessoas trabalhando, todos se cuidando, porque nós temos que lembrar que quanto mais gente puder ficar em casa, se cuidando e acreditando que a orientação melhor a seguir é diminuindo o risco de disseminação do vírus, então, quanto mais gente fica em casa, melhor. Mas quem tiver que trabalhar, vai trabalhar. E essa é uma atividade essencial. O que que faz com que uma atividade seja essencial? Tem que ser executada. Para que se consiga finalizar os processos, os animais têm que ser alimentados, eles têm que estar nas fazendas, vão ser testados, vão para o caminhão, vão embarcar, e depois tem toda essa operação no porto, com a Secretaria da Agricultura fazendo o seu papel, a parte veterinária do Ministério da Agricultura, nossos colegas do Vigiago, que vão estar lá acompanhando, e mais o suporte nível médio do Ministério da Agricultura também. Então, nós temos que estar lá, sim, com cuidado, porque só que nem todos poderão ficar em casa, isso aí é dito. Então, apesar de nós estarmos fazendo, executando essas tarefas em tempos de pandemia, é porque elas são atividades essenciais, com cuidado, diminuindo os riscos de exposição e contágio, diminuindo o risco de contato com tripulação, usando máscara, se cuidando, evitando o contato mais próximo com as pessoas, usando álcool, lavando as mãos, fazendo as regras básicas de higiene que já foram amplamente recomendadas. Mas quem puder ficar em casa, deve ficar. Nós não estamos propagando que nós temos que fazer, mas muita gente que puder ficar em casa, deve ficar. As atividades essenciais, os frigoríficos são mantidas. Olha quanta notícia está saindo agora, porque é um lugar, um estabelecimento onde há um acúmulo de pessoas, movimentação, aerossóis, pessoas infectadas, disseminando partículas. Agora, essa atividade é uma atividade ao ar livre. Claro que existe a parte do navio, mas assim, os animais vão entrando e se evita se misturar, tomar contato com as pessoas do navio.
Com certeza. Soraya, eu também ia te perguntar, te questionar sobre isso, né? A gente teve aí o fechamento dos frigoríficos, né? Inclusive, essa semana a JBS de Passo Fundo retomou as suas atividades, né? Aqui na região norte do Rio Grande do Sul, após quase um mês aí de interdição após o contágio de funcionários por coronavírus, né? E é importante a gente salientar que essa retomada, ela foi possível após aí uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que concedeu, né, uma liminar em recurso movido pela empresa, né?
É, esse é um tema muito delicado, no qual eu gostaria de me manifestar minimamente, ressaltando que é importante, é fundamental que o patrão, deve prover as condições de ambiente para a execução das atividades com segurança para evitar o contágio entre as pessoas. E os frigoríficos, os estabelecimentos, são locais com muito vapor, umidade, um lugar fechado, um lugar onde tem um acúmulo de pessoas e onde é difícil executar e controlar o distanciamento. E foi por isso que foi necessário que se interrompesse. Acredito que agora tenham sido feitas tomadas medidas, os animais, as pessoas testadas, afastados positivos, acho que deve haver esse monitoramento, mas a gente sabe que a economia não pode parar, e isso significa emprego para as populações, abastecimento do mercado. É uma atividade fundamental, mas se as pessoas morrerem, não vai haver consumo. Isso aí deve ser tudo feito, e está sendo feito com certeza com muito cuidado. Agora, esses detalhes jurídicos eu não vou entrar no mérito, mas realmente é bem delicado. Agora, eu imagino a preocupação das economias, da população, prefeituras, dos funcionários, o abastecimento. Mas em outros países isso aconteceu, e é claro que o sacrifício das aves aconteceu, o sacrifício de suínos, porque a cadeia, ela está preparada para um abate, e aquela programação toda não conseguiu ser cumprida. Eu lamento, a gente não gosta de ver isso, mas infelizmente foram medidas que tiveram que ser tomadas. Mas eu acho que se nós conseguirmos manter o isolamento social, diminuir as lotações e tomar as medidas e afastando as pessoas positivas, acredito que nós vamos sair desta fase para uma melhor. É claro que houve um prejuízo, houve quase 30 dias para a economia. A gente lamenta, mas não há outra maneira de fazer isso sem que se restrinja a circulação de pessoas. Porque nós temos a produção de alimentos, é para o mundo, é para as pessoas se alimentarem. A economia é gerada, é movimentada, mas se nós tivermos essas mortes, essas perdas, tudo terá sido em vão. Nós temos que tentar diminuir isso. É um assunto delicado, né? A gente mexe com economia, mas mexe com pessoas, e nós trabalhamos para alimentar pessoas, para gerar economia para o mundo, mas a gente não pode também querer conviver com essas perdas e com a exposição de empregados a risco máximo. Nós temos que tentar que se exponha cada vez menos as pessoas, porque senão terá sido tudo em vão, não é? A gente não é só trabalho, a gente é trabalho, e as indústrias querem lucro, sim, querem muito lucro. Todos nós queremos ser remunerados, mas a gente não fica contente, né, de saber que tantas as pessoas infectadas, tem pessoas doentes, né, convivendo num frigorífico, estão doentes, e é uma roleta russa. Por isso que agora esse susto, acho que vai intensificar, e já intensificou o teste, o controle, a seleção, a retirada dos animais, dos funcionários positivos, minimizando os riscos de exposição e contágio para todos. Eu não sou especialista nessa área, saúde humana não posso falar, mas em termos gerais, eu acho que é isso. Fica à vontade para comentar mais alguma coisa. A preocupação é grande, e a gente gostaria mesmo que a gente pudesse, talvez em 2-3 meses, estar saindo dessa etapa para uma melhor, não é?
Com certeza, Soraya, bem colocadas as suas palavras, né, bem objetivas. E eu também gostaria de te questionar, né, como que você vê aí no seu setor, né, a saída para essas questões aí que se agravam, né, em virtude aí da pandemia do coronavírus, né? A gente sabe que todos estão todos estão aderindo a mudanças, né? Mas como você falou, as coisas não podem parar, a gente tem que movimentar a economia, né? Como você disse, as empresas querem lucro, né? A gente também quer ser remunerado pelo nosso trabalho e as coisas não podem parar. O que pode haver é uma readequação, né, de todas as funções e também a questão de inovação, né, de cada segmento, de cada setor.
Muito, muito oportuno o teu comentário. Nós estamos conversando, né? Estamos conversando e eu acho que essa situação gerada nos deu oportunidade de nos reinventarmos. Eu, no nosso setor, eu trabalho na Superintendência Federal de Agricultura, na cidade, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Então, no nosso setor, todos os veterinários somos só veterinários, estamos trabalhando home office, trabalhar de casa, né? Agora nós estamos ultimamente usando muitas siglas em inglês, até que me contaria um pouco. Estou trabalhando de casa, essa é a palavra, trabalhando de casa. E o que nós percebemos? Que nós podemos trabalhar de casa. Nossa atividade é documental. Nós trabalhamos com autorizações, com análise de processos. E nós temos a capilaridade no interior. As unidades do MAPA e da Secretaria da Agricultura estendendo a nossa atividade até lá. Mas a minha parte documental, com raras exceções, eu consigo fazer toda de casa. O envio dos processos para o protocolo é por e-mail, eu recebo via sistema, a nossa secretária trabalha remotamente também, nos assessora. Ontem, excepcionalmente, fui ao Jockey, excepcionalmente, que até tirei uma foto, que fazia tempo que só estava no papel. Eu até tirei uma foto com um animal que vai ser exportado. Nós trabalhamos com exportação, né? A minha palavra é exportação. Então, O que está acontecendo? Nós estamos trabalhando remotamente, cada um na sua rotina, adaptando a sua vida particular ao trabalho. Então, se fosse comentar um dia meu, por exemplo, vou dividindo a minha intimidade. Então, levanta cedo, organiza algumas tarefas, cachorro, algumas atividades, porque eu tenho a minha vida, minha família, organiza a minha vida, vejo os meus processos, vejo os meus e-mails, muitas mensagens do WhatsApp. Então, o meu contato particular está sendo utilizado para contato com as pessoas. Posso até deixar aqui, se alguém quiser conversar comigo, posso inclusive, se vocês quiserem, eu posso deixar meu contato. Eu troco mensagens com exportadores, com veterinários, com o serviço oficial, vejo os meus e-mails, mexo nos processos, interrompo, faço um chimarrão, faço mais alguma coisa. Excepcionalmente, temos reuniões virtuais do setor, no meio do. Então, é o dia com o telefone, com o celular, com o computador, intercalando atividades e muitos contatos telefônicos, porque o nosso contato de telefone do Ministério da Agricultura, nosso contato lá, 3862920, não está funcionando, porque eu estou no meu celular, estou na minha residência. Então, nós tivemos que adaptar. Então, acabo trabalhando à noite, um horário que estou quieta, porque durante o dia o movimento, assim, é tanto movimento, é tanto telefonema, tanta coisa ao mesmo tempo, e às vezes quando eu quero uma outra atividade, quero ler, quero estudar alguma coisa, eu faço à noite. Eu estou organizando o meu tempo. No começo era um estresse, sensação assim, não estou saindo de casa, porque eu saía às 6h30, voltava às 7h30, 8h para casa. Me senti, no começo, oprimida, mas agora passei a usufruir disso, até conseguir retornar para a minha academia, porque como única aluna, com máscara, mas assim me permite me exercitar, me alongar, porque é muito estressante ficar só no computador. Ninguém consegue ficar o dia inteiro no computador sem trabalhar com a sua equipe, é só um computador e telefone, cansa um pouco.
Perfeito.
Então a gente intercala para manter. Então as pessoas estão trabalhando nesse sistema, mas os nossos colegas do Ministério, que estão em esquema de plantão nos portos, porto, aeroporto, e os nossos colegas da inspeção não são poupados, esses estão lá, nesse estabelecimento, expostos junto com os empregados da empresa, que é a situação delicada de pandemia, expõe mais ainda, são os colegas que estão mais expostos.
Com certeza.
Eu gostaria de deixar o meu contato, se alguém quiser conversar comigo. Pode
sim,
passar,
perfeito. Pode, claro.
Oi?
Pode sim, Soraya. Perfeito.
É 51-984-02-5219. Se alguém quiser conversar comigo, assunto de trabalho, algum outro assunto de interesse, estou à disposição.
Correto.
Então, estou à disposição também para futuras entrevistas, para conversar sobre o meu trabalho, sobre o trabalho dos nossos colegas do Ministério da Agricultura, que eu represento os colegas auditores do Ministério aqui no Estado. Nós estamos, só para finalizar, nós estamos em tudo, nós estamos no agro, nós estamos no fumo, na bebida, nas sementes, nos fertilizantes, nos defensivos, nos estabelecimentos, nós estamos em tudo. Estamos nas bebidas, sementes, eu digo, nosso trabalho é um trabalho de formiguinha anônimo, e onde o agro estiver, nós estamos juntos. Ok?
Certinho. Obrigada pela tua participação, Soraya, né? Esclarecendo aí algumas dúvidas e falando a respeito, né, desse trabalho aí dos auditores fiscais federais agropecuários, né? Que tem um trabalho aí fundamental nestes processos, como você bem colocou, né? Fumo, questão de bovinos, enfim. Você fez uma explanação aí agora no final, né? Que abrangeu toda uma área que muitas vezes é desconhecida do nosso ouvinte.
E para a região, só te interrompendo, para a região Fumoso, essa região é muito desenvolvida, eu me reporto a bovinos, suínos e aves.
E o leite?
Suínos e aves. Temos um trabalho, é uma região, é toda a nossa colonização, não é?
Uhum,
alemão e italiano, não é?
Isso mesmo, aqui é, como você falou, suínos, aves, e a gente tem a produção de leite, que é bastante intensiva também.
É, produção de leite, o Ministério da Agricultura está aí. Controle de brucelose e tuberculose, as inspetorias trabalhando, nós temos o programa de sanidade avícola, que é muito incrementado, muitos RTs, muita produção de ovos, temos muita coisa bonita. Bom, o nosso estado é rico, o agro é rico, e eu digo, a nossa colonização aqui deu características especiais para a nossa produção agrícola agropecuária, né? Então, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição. Sobre os embarques de bovinos, eles são regulares e nós teremos esse agora para o Egito e teremos no mês de junho novos embarques, Egito novamente, Turquia. Essa é uma atividade que se repete, mas para nós é rotina, mas para o interessado é uma particularidade, uma exceção. Vamos mandar notícias e fotos para vocês da nossa atividade.
Obrigada, Soraya, um grande abraço.
Muito obrigada, estou à disposição sempre. Um abraço, Luzia, e ouvintes da Rádio Planetário.
Muito bem, então. Esta, então, a diretora de comunicação, Soraya Elias Marredo, da Delegacia Sindical Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários aqui do Rio Grande do Sul, participando conosco aqui na nossa programação do Rumo ao Campo, falando, então, a respeito dos embarques aí de bovinos, né, que aconteceu aí no mês de março. Temos outro previsto agora para o Egito e novas exportações, né, estão sendo programadas aí ao longo dos próximos meses. Com as informações da Central de Jornalismo, falou a repórter Luzia Camargo.